Mas para saber se foi um tufão, se foi um tornado, se foi um furacão, nós estamos, viu, João Carlos de Freitas, com a Ana Ávila, que é meteorologista do CEPAGRE da Unicamp. Muito bom dia, Ana Ávila. Obrigado mais uma vez por atender a CBN Campinas. Foi um tufão? O que, que foi lá em Capivari?
Bom dia, Marco. Realmente foi uma tempestade severa, uma supercélula, né? Um granizo foi por volta de 7 horas e 10 minutos, que eu estava olhando aqui pelo radar, que ela atingiu em cheio a região ali de Capivari, Rapari, e a região, porque ela já vem se formando ali a sudoeste de Rapari, Capivari, a gente observa já uma supercélula. Eu não tenho condições de diagnosticar assim rapidamente, mas o potencial pelos danos observados, o vento, acima de 140 km por hora, porque arrancou árvores inteiras pela raiz e teve danos materiais, né? Em casas e ali na região. Então, é compatível com uma tempestade severa, que pode ser... Para diagnosticar uma ou outra, a gente teria que ter uma imagem mais detalhada, assim, né, os danos, assim, porque pode ter sido um tornado. O tornado, ele gira no sentido horário, né? Então, as coisas, os danos materiais, eles ficam nessa, uma forma mais retorcida, né? Quando é uma microexplosão, é como se fosse um colchão de gelo, água, que cai da nuvem. Então, ela deixa no sentido mais radial o dano material. Mas, de qualquer forma, ambos são eventos severos e com potencial de destruição, né? Nós estamos com as condições propícias na atmosfera, aqui, e houve ontem à tarde vários pontos com formação dessas supercélulas, que são nuvens com potencial de destruição.
João Carlos de Freitas, a Ana Ávila, tem algum questionamento, João?
Eu tenho, eu queria saber da Ana Ávila se é possível prever, né, e quanto tempo antes, né, é possível prever esses eventos?
João, a gente consegue prever e, inclusive, diagnosticar rapidamente esse tipo de fenômeno com os radares meteorológicos do tipo Doppler, né? Que aí a gente consegue identificar exatamente o giro do vento no interior da nuvem, como é que esse vento está, né? E isso faz com que a gente tenha um diagnóstico do próprio fenômeno. E tem, esse radar, ele tem que ser uma distância... razoável, porque um radar, ele tem um raio de atuação no qual ele consegue, digamos assim, o sensor percebe, né, enxerga, né, esse deslocamento do cristal de gelo que está dentro da nuvem. Até o próprio formato desse cristal de gelo nos facilita, por exemplo, a identificação do fenômeno meteorológico, né. Esse mesmo, o que a gente tem em termos de previsão, quanto tempo, por exemplo, a gente consegue identificar a atmosfera, quão instável ela está e o potencial, mas a gente não sabe exatamente onde vai acontecer. Mas, por exemplo, ali ontem, a gente consegue, com 20 minutos de antecedência, perceber o deslocamento e a intensificação do fenômeno. Né? Não tem como perceber e prever com mais tempo de antecedência. Existe a possibilidade da gente caracterizar a atmosfera, que ela continua instável com potencial, por exemplo, de novas formações hoje.
Ana Ávila, então é muito curto esse tempo, não dá nem para servir como um alerta, né? Porque 20 minutos não dá para... quase para nada, né? É muito pouco tempo. Agora, temos registrados aqui o pessoal de Aguaí também mandando fotos que tivemos pedra, granizo lá em Aguaí e outras cidades da região, mas nós tivemos um fenômeno, acho que o que aconteceu na rodovia Dom Pedro, lá na região de Nazaré Paulista, eu me lembro de um fato em Franca, né, que a cidade ficou tomada pelo gelo, e recentemente Curitiba. Esses fenômenos estão ocorrendo com mais frequência? Há alguma mudança climática para que isso esteja ocorrendo com maior frequência e num volume maior?
Sim, exatamente. Nós estamos com esses fenômenos severos, que são esses fenômenos que se distanciam daqueles fenômenos usualmente, né, que a gente conhece, fenômenos conhecidos. Né? Então, esses fenômenos intensos, eles têm se tornado mais frequentes. Né? Nós estamos saindo aí de um período prolongado de seca na nossa região, e agora essa transição, esse período de transição, né, com um período de maior umidade. Nós estamos com uma condição de uma frente fria aqui no estado de São Paulo. Então, as condições atmosféricas, elas estão propícias para a formação dessas tempestades. Nós temos verificado, sim, que ocorrido com maior frequência. Como eu comentei antes, certamente vão aparecer outros pontos. Eu agora não tenho condições de citar todos, mas foram vários os pontos. E são formações locais, né, que acontecem. Então, por exemplo, ontem essa tempestade que atingiu aí a cidade de Rafária, de Capivari, essa nuvem, ela teve um deslocamento, né, e veio mais tarde atingir ali a região de Indaiatuba, com a nuvem, né, com menos poder de destruição, o que a gente acompanha pelo radar meteorológico, né, mas foram vários pontos. E realmente a gente tem uma condição de observar o potencial de formação dessas tempestades, mas só aí com 20 minutos de antecedência que a gente normalmente consegue observar a formação desses fenômenos e que vem se tornando mais frequente.
João, o que eu tenho observado, o tamanho do granizo, né?
Considerável,
né? Antigamente a gente, quando colocava aquelas pedrinhas, lembra? Quando batia aquelas pedrinhas, a gente fazia festa, né?
Se achava legal.
Agora parece uma bola de golfe, como chamava aquele negócio que a gente jogava?
Bolinha de gude.
Bolinha de gude, né?
Exatamente.
Vamos lá com a Návila.
Então, então, na verdade, Ana, numa situação dessa, onde é possível acontecer, né? Você está dizendo que, de repente, pode se repetir aí. A atitude é apenas o alerta contínuo, né? Quer dizer, não tem como você falar, olha, vai acontecer em tal ponto, a tal hora, isso não há como. Então, a orientação do CEPAGRE seria um alerta contínuo aí das respectivas defesas civis das cidades.
Eu entendo que a gente precisa realmente preparar mais para esse tipo de fenômeno. A gente teria condições de ter um sistema melhor aqui no estado de São Paulo. Nós temos condições, por exemplo, de termos radares, de ter um sistema de monitoramento e alerta em 24 horas. Essas condições, elas podem ser facilmente comunicadas. Mesmo que você não consiga, por exemplo, em 20 minutos, ter uma informação que possa evitar muitos danos, mas você consegue. É melhor você receber uma informação e saber até como agir, por exemplo, diante de um fenômeno desses, né? Porque muitas vezes você está perto de vidro, de situações, então você consegue, de alguma forma, rapidamente tentar, por exemplo, pensar numa forma de se proteger. Felizmente, a gente não teve notícia de perdas de vidas, né? Mas isso pode acontecer. Às vezes você está passando, cai uma árvore sobre o carro, né? Isso pode acontecer. Então, mesmo que a gente não consiga, assim, um alerta com mais tempo, a gente poderia ter um sistema que a gente conseguisse avisar pelo menos esse tempo de antecedência, né? E criar um sistema de onde as pessoas não tenham medo, pânico, mas sim consigam agir diante daquela situação que ela pode estar passando, ou até mesmo acompanhar um pouco mais a atmosfera, as nuvens. Às vezes você consegue perceber, porque é uma tempestade. Uma nuvem dessa é assustadora, ela é uma nuvem muito escura, uma nuvem que se desloca muito rapidamente. Então, às vezes, a gente está distraído e acaba não percebendo esse tipo de situação. Então, acho que é uma cultura que a gente precisa, de alguma forma, pensar para poder se proteger, né? Que, por exemplo, é comum, nos Estados Unidos, eles têm um sistema, né? E as pessoas convivem com isso. Então, acho que isso cada vez mais está presente na nossa vida, né? E daqui para frente a gente vai observar mais frequência desse tipo de fenômenos, né? Uma nuvem dessa, ela chega a 10, 12 quilômetros de altura na atmosfera. É uma nuvem muito intensa e com potencial muito destruidor.
No Japão nós temos os fenômenos dos terremotos, no Chile, e os poderes, né, eles preparam a população, treinam a população. E hoje nós sabemos, né, Ana, que nós estamos vivendo uma mudança climática, inclusive é uma agenda mundial, né, é uma agenda prevista entre todos os governos. E tem governo que nega, viu? Tem governo que nega.
Por falar nisso, essa questão das queimadas no Mato Grosso, na Amazônia, podem estar também influenciando a formação desses novos fenômenos, Ana?
Na verdade, depende muito de como a atmosfera em altos níveis ela transporta essas partículas, né? Por exemplo, das queimadas, né? Que podem, de alguma forma, influenciar. Mas esse tipo de situação, por exemplo, que aconteceu ontem, a gente tem o deslocamento vindo de sul-sudoeste, né? Então, é uma frente fria que vem do sul e esse choque térmico, digamos assim, entre as condições aqui da nossa atmosfera úmida e quente, com essa frente fria, né? E, então, a atmosfera está com essas condições propícias. Seria uma situação mais, digamos assim, em termos... uma condição mais da atmosfera própria, assim, do próprio movimento da atmosfera, o movimento físico da atmosfera, e não necessariamente estaria ligado, por exemplo, a essas partículas que podem ainda estar dispersas aí pela atmosfera, né? Que são as das queimadas, que são transportadas pelos chamados rios voadores, né? Às vezes vem aqui para o sudeste, às vezes para o sul do país, dependendo de como as correntes atmosféricas, né, transportam, né? Assim como tem as correntes oceânicas, né? Se a gente conseguisse visualizar o céu, a atmosfera, as correntes de vento também transportam essas partículas, né? Pequenas partículas em suspensão. Mas eu diria que essa condição, ela não estaria associada a essas condições das queimadas, mas sim uma condição propícia da atmosfera, né, que está muito instável, com condição de umidade, né? Então, rapidamente, é como se tivesse se a gente conseguisse observar, é como se fosse tivesse uma sucção desse ar úmido que está bem próximo a nós, aqui na superfície, é como se ele fosse sugado rapidamente para altos níveis na atmosfera, onde a atmosfera é fria, e a nuvem ali com aquele alto potencial de formação de gelo, né? Ela rapidamente forma essa tempestade, por isso é tão rápido assim e tão localizado.
Ana Ávila, meteorologista do CEPAGRE da Unicamp, mais uma vez obrigado por atender a CBN Campinas e passar esses esclarecimentos para a nossa população, para o nosso ouvinte. Um bom dia, viu, Ana Ávila?
Um bom dia para você, Marco. Até mais.
Até mais.